São 9:19, temperatura 11 graus em Lagoa Vermelha, céu azul, sol brilhando forte, não tem previsão de chuva e, acima de tudo, tem frio pela frente, né? Então, estamos aí com esse clima já prenúncio de inverno em pleno outono, já com geada, temperaturas baixas ao amanhecer. Lembrando que a Doce Show está aí agradecendo aos clientes e amigos pela compreensão e parceria nessa Páscoa e comunica que está com atendimento normal, respeitando as normas exigidas. Podem ser feitos, inclusive, na Doce Show, saques e depósitos do Banrisul e pagamento de contas. Aproveita o saldão de Páscoa, porque a Doce Show está ali sempre com você, na Afonso Pena. Casa das Tintas volta ao atendimento aberto ao público, seguindo todas as restrições decretadas em razão do combate ao coronavírus. Na Casa das Tintas você encontra toda a linha de tintas esmalte, acrílica, da Coral e Suvinil. Conheça a linha Sol e Chuva, anti-algas, antifungos, evita infiltrações e fissuras. Dispomos também da linha Osmo Color, para madeiras, decks e pergolados. Casa das Tintas, Presidente Vargas, fone 3358-5362. Hoje, dia 16 de abril, o município de Capão Bonito do Sul está de aniversário, né? 20 anos de instalação, 24 anos de emancipação. Estamos com o prefeito de Capão Bonito do Sul na linha, o prefeito Felipe Júnior Rietti, que também é presidente da AMUNOR. Bom dia, prefeito.
Bom dia, Flávio. Bom dia a toda a grande região, aos ouvintes da Rádio Cacique. De fato, hoje estamos com um feriado aqui em Capão Bonito do Sul, aniversário da nossa cidade, 24 anos de emancipação, 20 anos de instalação, 20 anos aí, Flávio, de muitas lutas, de grandes vitórias, muito desenvolvimento e conquistas para esse nosso pequeno, mas grande município ao mesmo tempo.
Como é que vai Capão Bonito do Sul, especialmente nesta pandemia do coronavírus, prefeito?
Olha, Flávio, nós, neste momento, com relação à prestação de serviços públicos, a gente reduziu bastante a prestação de serviços ao público. Mas todos os setores estão funcionando, respeitando, né, as regras sanitárias aí para a gente fazer o enfrentamento da melhor forma dessa pandemia. Nós, sempre na semana do município, durante aí, o nosso mandato, nós fizemos grandes festividades, fazíamos praticamente um mês todo de festividade. Englobavam as questões de cultura, questão de esporte, muitas atrações para a nossa comunidade. E nesse ano, devido a essa pandemia, nós tivemos então que fazer o cancelamento, né, de toda essa programação, uma programação, como eu falei, de um mês, mas em respeito para a gente fazer, né, e priorizar as pessoas, que é o nosso grande objetivo, que é a priorização da saúde das pessoas. Então, todos os municípios também da região que tinham eventos cancelaram da mesma forma.
Pois é, nós estamos vivendo um momento atípico. E o senhor, como presidente da AMUNOR, como tem visto esses decretos do governo do estado? Que repercussões tem aqui na região? E como os municípios estão agindo, prefeito?
Olha, nós ontem à noite nós fomos aí conversando com os prefeitos praticamente quase até a meia-noite, porque nós acompanhamos a coletiva do governador Eduardo Leite ontem à tarde, com a publicação, né, da questão do novo decreto estadual, trazendo, então, mantendo na região metropolitana de Caxias do Sul e de Porto Alegre as restrições do decreto anterior e abrindo a possibilidade aos prefeitos para que abram os seus comércios. Então, por exemplo, eu estava, antes de estar aqui conversando contigo, eu estava falando com o nosso assessor jurídico, com o Jean, aonde nós estamos confeccionando o decreto aqui de Capão Bonito do Sul, que deverá sair hoje até à tarde. Porque nós recebemos ontem, era bastante tarde, a hora que saiu a edição mesmo, o decreto do estado, porque nós temos que respeitar essa ordem estadual, mas essa flexibilização do comércio, ela tem que estar muito clara para toda a população, para todos os comerciantes, os empresários. E ela, de fato, ela é positiva no sentido de nós evitarmos as grandes perdas da economia, tentar buscar um reequilíbrio, mas de forma nenhuma nós podemos abrir mão da questão sanitária, da saúde das pessoas, seja daquele que está trabalhando, né, naquele ambiente, ou daquele cidadão, daquele cliente que está procurando o comércio. Então, uma das orientações que a gente passou agora pela manhã para os prefeitos da região é a que procurem, dentro do possível, criar uma obrigatoriedade do uso de máscara. Pode ser aquela máscara confeccionada em casa, tanto por parte do trabalhador na empresa, no comércio, ou também do cliente, né? Porque dessa forma, se o cliente e também o empresário ali, os trabalhadores estão usando esses equipamentos, nós teremos uma taxa de transmissão do vírus muito reduzida, né? Tomando esses cuidados, né? Então, que é questões mínimas, e a gente pede a toda a comunidade que nos escuta, se vai sair de casa, faça o uso de máscara. Ah, tem aqui no mercado, use máscara. Ah, eu não tenho máscara no comércio para comprar. Tem muitas costureiras aí que estão confeccionando máscaras de pano, né? Tem muitas mulheres aí que têm essa habilidade de costurar, que sabem fazer. Então é um apelo que a gente faz para todos aqueles que nos escutam da nossa grande região, aproveitando, né, a grande audiência da Rádio Cacique.
Então essa é uma medida que deve ser adotada aí, pelo que a gente percebe, em todo o estado, não é, prefeito?
É isso mesmo, até porque a gente também busca as experiências que já estão sendo feitas. Isso está acontecendo em outros países que tiveram contágio antes de nós aqui, e até dizer que no Rio Grande do Sul, essas medidas de afastamento, os números têm mostrado que está dando certo. Então, vai flexibilizar, vamos reaquecer a questão do mercado, mas vamos nos cuidar. Isso é muito importante e tem que ficar gravado. E cada pessoa tem que ser, não adianta estar cuidando do outro, tem que cuidar de si. Primeiramente tem que cuidar de si, fazer a sua parte, né? Porque geralmente, fulano não está, Beltrano não está, em tal estado, outra coisa, que a população tem que ser esperta. Em tal estabelecimento, os funcionários não estão fazendo uso do EPI. Qual é o procedimento? Claro, primeira coisa é denunciar na prefeitura para os órgãos de fiscalização. Isso é importante fazer. Mas a outra situação é não retornar nesse ambiente, né? Porque se esse ambiente, aquele empresário não está julgando que a saúde dos seus funcionários é importante, não, eu acho que não é importante também a saúde dos clientes nesse momento. Então, naquele estabelecimento que as pessoas não estão fazendo uso, a gente pede à população que não retorne ali, né? Porque não está tendo uma preocupação com a saúde das pessoas.
Uma outra questão, prefeito, nesse momento de pandemia, muitas pessoas ficaram sem os seus rendimentos, porque eram profissionais liberais, autônomos, e muitas pessoas passam por dificuldades. Que medidas aí em Capão Bonito do Sul estão sendo adotadas para ajudar essas famílias, principalmente que nesse momento sofrem com a falta de recursos ou até de alimentos?
Aqui em Capão Bonito do Sul, uma coisa que nós deixamos muito clara com a nossa equipe é o seguinte lema: em Capão Bonito do Sul, nenhuma pessoa vai passar fome durante essa crise. De que forma que nós vamos fazer isso? Aquelas pessoas que não forem atendidas pelo auxílio emergencial do governo federal, ali que o pessoal do CRAS está trabalhando direto, né, para auxiliar as pessoas, e fica aí o recado para todos aqueles que daqui a pouco não estão conseguindo acessar o aplicativo, o programinha ali para conseguir esse benefício, procure auxílio no CRAS. As nossas assistentes sociais, nossa coordenadora, nossa equipe está ali para auxiliar essas pessoas. E já aqueles que estiverem passando dificuldade, principalmente na questão de alimentação, porque isso é uma coisa que poderá acontecer, busque contato com o CRAS, que um assistente social vai lá na sua casa, vai fazer uma visita, vai fazer as constatações e, se for o caso, o município vai fornecer uma cesta básica, né? Claro, respeitando toda a questão legal.
Então esse é um lema aí de Capão Bonito: nenhuma pessoa vai passar fome durante esse período aí de pandemia. Prefeito, uma outra questão que a gente gostaria de saber com relação a isso. A questão do retorno às aulas, qual é a expectativa? O município já tem uma posição?
Nós estamos, existe uma instituição que ela se chama UNDIM, que é a União Nacional das Direções de Escola. Ontem ainda nós debatemos, eu participo para, praticamente diariamente de reuniões com a FAMURS, com a CNM, com o governo do estado, para alinhar os debates, né, e a gente buscar o conhecimento para repassar para os nossos colegas prefeitos aqui da região. Com relação às aulas, então, está fixado, e até o dia 30 está suspenso, mas ontem saiu uma orientação por parte do Ministério da Educação, em conversa com o governo da Bahia, já sugerindo que lá na Bahia, no mês de maio, se suspenda por mais 30 dias as aulas. Ainda não tem nada definido aqui no Rio Grande do Sul, Flávio. Mas devemos nós estar preparados para uma possível prorrogação dessa suspensão. E claro que tem muitas pessoas, muitos órgãos, participação do Ministério Público, Tribunal de Contas, Secretaria Estadual, MEC, todos os secretários municipais de educação, no sentido de criar meios para que nós possamos oferecer uma forma secundária de continuar o ano letivo. Porque se tiver que parar da forma que está, e eu acredito que isso é uma coisa latente que poderá acontecer, nós corremos o risco até mesmo de perder o ano letivo. Mas é algo precipitado, algo que não se tem uma informação oficial ainda, Flávio. Então é algo que eu estou falando, que eu imagino, né? Se nós tivermos mais um, dois meses de suspensão, praticamente se perdeu o ano letivo, né?
Prefeito, uma outra questão relacionada a isso, muitas crianças passavam o dia todo na escola, né, com o turno integral, e agora voltam para casa. Ali na escola recebiam as refeições, a alimentação, e as famílias não tinham, então, essa despesa extra. Hoje, com as crianças voltando para casa, que orientações o senhor está dando para as escolas? E no caso da nossa região, essa merenda está sendo repassada para as famílias? Em algumas escolas a nível estadual foi feito cadastramento de famílias carentes, né? Outra questão com relação à ação das direções de escolas na orientação dos professores. No estado há formações pedagógicas nesse período. E nos municípios, o que o senhor tem percebido?
Cada município ele tem, Flávio, autonomia para organizar. Como eu falei, não tem ainda uma regra para todos, mas a gente pediu para que todos os municípios, os professores, a grande maioria, estão fazendo atividades em paz, encaminhando para os alunos fazer, né, em seus lares, e a orientação nossa é que toda atividade que for feita dessa forma, ela seja registrada. Registrar porque ela poderá ser aproveitada, ainda não é certo, mas poderá sim ser aproveitada como atividade, como hora-aula. Então, a gente orienta todos os municípios que façam essas atividades e registrem essas atividades. Sempre está saindo orientação, mas eu acredito que na próxima semana, como a gente daí já vai estar indo para a finalização desse período de suspensão das aulas, nós já teremos aí algo mais claro do que vai acontecer, né? Mas eu prevejo, Flávio, que poderá sim continuar a suspensão das aulas.
Pois é, então aí vamos ter que aguardar maiores detalhes. E com relação à merenda, prefeito, qual é a orientação?
A merenda escolar, Flávio, e ouvinte, nós já temos uma orientação proveniente do governo federal. A orientação foi de que os municípios fizessem a entrega dessa merenda escolar que está em estoque, que estava em estoque para as famílias carentes, né? Aquelas enquadradas no Bolsa Família, porque sempre existiu um cadastramento das famílias, né? Não é de agora. Como está se fazendo agora esse auxílio emergencial, a prioridade é as famílias que estão no cadastro único, ou seja, famílias ali que ganham até um salário e meio mês, então já tem um cadastro feito. E a prioridade é fornecer essa merenda para aquelas famílias que têm alunos inseridos nesses cadastros de vulnerabilidade, né?
Essa é a orientação, portanto. Prefeito Felipe,
eu acredito que os municípios, na sua maioria, já fez essa entrega. Nós aqui, daí é o pessoal do CRAS, não é o pessoal da escola que entrega, é o pessoal do CRAS, né, que são quem tem o conhecimento técnico para fazer esse diagnóstico de vulnerabilidade. O pessoal do CRAS aqui já estava fazendo nessa semana que passou a distribuição dessa merenda escolar para as famílias que tinham alunos nessa situação.
Correto. Prefeito Felipe, ainda um outro assunto. Em meio a essa pandemia, o município de Capão Bonito lançou um concurso público?
Sim, Flávio. Sim. Publicamos na data de ontem um edital de concurso público. Um concurso público, Flávio, que nós já estamos trabalhando nele há mais de 6 meses. Então, é importante... Ah, por que que demorou? É que nós tivemos que fazer alteração no plano de carreiras, né, para a gente não expor o município a dificuldades daqui a 15, 20 anos, né? Então, esse pessoal que vai fazer esse concurso público aqui que nós publicamos ontem, ele entrará num novo formato, né? Num novo plano de carreiras, não será o atual dos servidores que aqui estão. Mas o salário são oportunidades boas, na sua ampla maioria, para profissionais da área da saúde, né? Que a área da saúde sempre tem um ciclo de entrada e saída de profissionais muito grande, né? Pessoas que vêm, ficam um pouco, vão embora para outra cidade e assim por diante. Então, nós temos aqui 8 cargos, né? Cargos de ensino superior, ensino médio e ensino fundamental. Eu vou fazer a leitura de quais são os cargos aí para os nossos ouvintes, né? Até para nos ajudarem a divulgar, porque para nós, quanto mais inscritos, melhor. Não pela questão da arrecadação do valor de inscrição, não, Flávio. Mas quanto mais pessoas, a probabilidade de nós conseguirmos selecionar um profissional mais capacitado aumenta. Então, quanto mais gente, melhor para nós. Também já de antemão eu digo, Flávio, que ainda não tem data definida para a prova, né? Nós tínhamos que publicar esse edital, está publicado, vai abrir inscrição. Vai depender, né, da evolução da pandemia, porque poderá alguém aí nos questionar, ah, que dia que é a prova? Ainda não está definido o dia da prova. Está definido o cronograma aqui de inscrições, né? Que as inscrições, então, elas são feitas pelo site da... Eu vou ver aqui, o site é www.legaleconcursos.com.br. É uma empresa idônea, uma empresa que realizou mais de 300 concursos públicos Brasil afora, fazendo concurso para juiz, para promotor, para tribunal de contas. Então é uma empresa que tem aí uma expertise e tem um histórico positivo, que sempre quando se fala em concurso público fica aquele medo, né? E aqui, inclusive, em Capão Bonito do Sul, em outras épocas, se teve problemas, mas nós primamos aqui e prezamos por ser algo muito sério, né? Então, as oportunidades serão para médico clínico geral, 20 horas, salário de R$ 6.650 inicial para 20 horas, médico ginecologista, 12 horas semanais, salário de R$ 7.487, médico pediatra, 12 horas, salário de R$ 7.487, odontólogo ESS, 40 horas. Salário de R$ 5.821. Temos ainda uma vaga de professor de geografia, 20 horas, salário de R$ 1.743. Reafirmando aqui que na área da educação tem um plano de carreiras novo, um plano de carreiras muito positivo para o crescimento profissional do magistério do nosso município. Temos a vaga de auxiliar de saúde fiscal, 40 horas, salário de R$ 1.665. Temos a vaga, essa é cadastro de reserva. Por que que é cadastro de reserva? Nós temos para a vaga de atendente de creche, o salário é de R$ 1.665. A previsão nesse momento é cadastro de reserva, porque temos já o projeto pronto, encaminhado já a fonte de recursos junto ao Ministério da Educação. Nós queremos construir uma creche em Barreto, então essa vaga seria para lá. E, por final, nós temos a vaga de operador de máquinas, que é para trabalhar na Secretaria de Infraestrutura ou de Agricultura. O salário do operador é R$ 2.494. Dentro desses valores, sim, também se acresce R$ 300 de vale alimentação, Flávio.
Também tem mais esse benefício. E as inscrições iniciam amanhã, prefeito?
Deixa eu pegar o cronograma aqui. Inscrições, então, pela internet, pelo site da Legale Concursos, que eu falei anteriormente. As inscrições abrem amanhã e vão até o dia 18 de maio, ou seja, vai ficar um mês o período de inscrição aí aberto. Então, o pessoal tem tempo aí para estudar o edital, para verificar, né, vou fazer, não vou fazer. Então, mas a gente pede que, se você tem um sonho de trabalhar no poder público, como ser um servidor público, se inscreva aí, estude e faça esse concurso aqui conosco em Capão Bonito do Sul.
Tá certo. Prefeito Felipe, queremos agradecer a sua disponibilidade de atender hoje o nosso programa, participar do Temática e aproveitar para cumprimentar, através do senhor, todos os munícipes, nossos amigos ouvintes de Capão Bonito do Sul, pelo aniversário e seus 24 anos comemorados hoje. Um grande abraço e parabéns, Capão Bonito.
A gente que agradece, Flávio, ouvinte, e fica aí também registrado o nosso abraço a cada cidadão capão bonitense que está trabalhando na agricultura ou até mesmo está em casa, né? Fazendo a sua parte, porque agora também ficar em casa é fazer a sua parte. Então fica aí o nosso abraço em nome da Prefeitura Municipal, dizer que nós estamos muito felizes de estar completando então o aniversário do nosso município. Poderíamos estar fazendo grandes festas, mas vai ter outros momentos para a gente recuperar o atrasado, com certeza. Então fiquem todos com Deus e muito obrigado.
Saiu o prefeito de Capão Bonito do Sul, Felipe Rietti Júnior, participando hoje do programa, são 9h40.
Lorenzon Seguros, venha fazer sua cotação sem compromisso. Seguros de vida, carro, residencial e agrícola. Rua Nível Castelano, 849, próximo aos Correios. Fone 99688-2801.
Brasileirão. Copa do Brasil. Libertadores da América. Colorados e gremistas não perdem nenhum lance nas jornadas esportivas na tua Rádio Cacique 92.7 FM. Você ligado nas emoções do teu time aqui na tua rádio. Patrocínio.
Central Farma, pagar mais caro é prejudicial para o seu bolso. Ágamo Seguros, os melhores seguros de vida você encontra na Ágamo, porque nossa missão é fazer a proteção. Elo Calçados na Rede Mundi, tudo em calçados, tudo em família. Magma Tornearia, assistência técnica autorizada Schultz e Multimarcas, na Atílio Bonotto. E Bela Casa, sua vida e conforto em primeiro lugar.
Temática nesse horário com o patrocínio das seguintes empresas: Banco da Família em Lagoa Vermelha, na Protásio Alves.
A história do Banco da Família é feita das histórias de empreendedores de pequenos negócios que, com coragem e determinação, empreendem nesse país. Por isso, neste momento de pandemia, vamos nos unir. O Banco da Família te apoia. Nos contate pelo WhatsApp 4999-810342. Teremos o prazer em lhe atender. Vai passar. Venceremos. Banco da Família. O banco da sua família. Banco.